Todo mundo tem acompanhado aí o preço do dólar, né? Como é que está a situação? Vou daqui a pouco confirmar aqui o dólar neste momento, né? Mas que é um dos mais altos aí da história, se não mais alto, 4,26 nesse momento aqui consultando a internet. Isso é bom para alguns e ruim para outros. Nós vamos conversar agora com o professor Márcio Godke, que é mestre em Direito Empresarial. Olá, doutor Marcelo, boa tarde, bem-vinda. Marcelo Godke, boa tarde, bem-vindo ao CBN Total.
Boa tarde, muito obrigado. Tudo bem?
Tudo bem. Bom, como a gente disse, né, o patamar mais alto desde o Plano Real, ou seja, o dólar mais caro dos últimos 25 anos. Tem lados positivos e lados negativos. Para quem seria positivo um dólar nessa altura, doutor Marcelo?
Olha, para quem exporta, para quem vende para o exterior, o aumento do dólar ele se torna bastante positivo. Porque eu posso. Dois fenômenos podem acontecer, né? O primeiro é eu receber mais reais pela mesma quantidade de dólares, então acabo aumentando a minha receita aqui no Brasil quando eu exporto, né? Ou, aí o segundo fenômeno, se eu quiser me tornar mais competitivo, eu posso receber a mesma quantidade em reais baixando o preço em dólar. E aí eu consigo atingir o mercado exterior com um pouco mais de facilidade, porque meu preço vai ser um pouco mais baixo. Então, para quem exporta, acaba sendo bastante positivo isso.
Agora, quando a gente fala do mercado interno, que muita coisa depende do dólar, a gente nem sabe, né? Isso pode ser prejudicial. A gente está vendo o preço da carne, né? O preço do combustível. Isso tem a ver com a alta do dólar, Marcelo?
Olha, a impressão que eu tenho do preço da carne está relacionado a outros fatores da economia internacional. Então, por exemplo, a China tem uma demanda muito grande pela carne brasileira. E quando há um aumento pela demanda de qualquer produto, a tendência é que o preço daquele produto ele acabe aumentando, tá? Mas certamente o petróleo ele pode ser influenciado pelo aumento do preço da moeda estrangeira, né? Vamos pensar no pãozinho, né? O pãozinho que a gente come todo dia, quentinho com a manteiga, né? Esse pãozinho ele está sujeito à cotação de internacional do trigo, né? Porque o Brasil produz muito pouco trigo. Boa parte do trigo consumido aqui no Brasil é um trigo importado. Então, ele vai estar sujeito também, né, vai ser afetado aí também pela variação da cotação do dólar, né? Então, isso pode ser bastante negativo, né? Então, quando a gente tem um insumo importado, ele acaba sendo diretamente afetado pela cotação da moeda estrangeira. Não pode esquecer que a gente não sabe ainda se isso é uma tendência de longo prazo ou uma tendência de curto prazo, né? O mercado ainda não conseguiu se entender, né? Tem gente que fala que isso vai perdurar um pouco mais, outros dizem que isso vai se corrigir rapidamente. Se por acaso isso se perdurar, a gente tende a ver um reajuste dos preços, de produtos que usam insumos importados.
E com tudo isso que está acontecendo, né, com o dólar nesse valor, claro que quando hoje tudo vira política, né, mas quem tem que responder pela economia é o ministro Paulo Guedes, que minimiza um pouco essa questão do dólar alto, né, que o dólar está em competição de mercado, mais ou menos como ele diz. É bem esse o cenário mesmo, doutor Marcelo?
Olha, a impressão que eu tenho é que sim, né? A economia, quando ela começa a entrar nos eixos, ela tende a entrar num ponto de equilíbrio mais fácil, mais condizente com a realidade, né? A economia brasileira está se recuperando devagar, mas está se recuperando, os empregos estão sendo criados. Então, a tendência é que isso acontecendo, o real ele volta a se apreciar em relação ao dólar, tá? Isso, pelo menos historicamente, tem sido assim. Então, eu diria que, no curto prazo, talvez a gente tenha ainda um pouco de dólar alto aí, mas no longo prazo a tendência é que o dólar se estabilize e volte a cair. Né? Pelo menos essa impressão que eu tenho. E, logicamente, tem sempre o Banco Central que pode atuar para segurar um pouco, porque a gente não pode esquecer que teve empresas brasileiras que captaram recursos do exterior em dólar, né? E elas têm que pagar isso, né? E o Banco Central sabe que, se por acaso o preço se mantiver elevado do dólar, elas vão ter que gastar muito mais reais para conseguir cumprir essas obrigações do exterior. A não ser que essas empresas sejam redeadas, né? Eles sejam protegidas, por exemplo, com receita também tida do exterior. Mas se elas têm receitas no Brasil e dívida no exterior, isso vai afetar a dívida delas também. E o Banco Central, logicamente, ele está ciente de tudo isso.
Ele já faz interferências, inclusive, para segurar essa alta do dólar, né?
Faz, e eu diria que só não está mais alta a cotação, porque o Banco Central ele está lá para segurar um pouco. Ele entra comprado no dólar, né? Então, desculpa, ele entra vendido no dólar, né? Então faz o preço cair. né? Ele disponibiliza a moeda no mercado, então ele acaba segurando o preço aí um pouco.
E, ao mesmo tempo, a gente tem outros setores também que dependem muito do valor da moeda estrangeira, que, no caso, o turismo, né? A gente está chegando em fim de ano, muita gente viaja para fora do país. Primeira pergunta que eu faço, para quem vai, por exemplo, para locais que o dólar não é a moeda principal, por exemplo, você vai para a Argentina, né? E aí é o peso, se vai para a Europa, principalmente para a zona do euro, tem interferência também no preço? O valor vai ficar mais alto quando o real se desvaloriza junto ao dólar?
Olha, pode haver por vários motivos. Primeiro, que se a pessoa for usar cartão de crédito internacional, ela vai, naturalmente, ter que passar pelo dólar, porque a moeda natural de conversão nas operações internacionais, por exemplo, para a Argentina, outros países da América do Sul, é fazer uma conversão para o dólar. Tá? Então, interessante seria a pessoa lá adquirir a moeda local, por exemplo, vou para a Argentina, compro o preço argentino e levo o preço argentino. Ou, alternativamente, pode ser feito, tem muito estabelecimento comercial na Argentina que aceita real. Então, poderia levar reais para gastar lá em moeda brasileira também. Isso é bastante comum hoje. Né? Outros países da América do Sul, eles não aceitam tão facilmente, mas Uruguai e Argentina, por exemplo, eles aceitam. Né? Agora, existe uma tendência também de haver um pouco de alta em relação ao euro, né? O euro está bastante valorizado, mais que o dólar, né? Então tem que também se precaver um pouco em relação a isso. Né? Então o setor de turismo, ele pode ser afetado de duas maneiras. O setor de turismo, para quem viaja para o exterior, para os operadores que fazem venda de pacotes, passagem para o exterior, pode haver uma queda de movimento, porque vai ficar mais caro para viajar. Agora, para aquelas operadoras, aquelas agências de turismo que vendem passagens e pacotes para o território brasileiro, há uma tendência de haver um aumento, né, na utilização desse serviço, porque vai ficar caro viajar para o exterior. Né? Então, há uma substituição natural. As pessoas não deixam de viajar, até porque agora as pessoas têm uma renda um pouco melhor, têm mais emprego, etc. Elas vão viajar, só que elas vão tender a comprar pacotes e passagens que são um pouco mais baratas, porque são feitas em moeda nacional.
Ou seja, isso pode estimular o turismo aqui dentro do país, o turismo interno. É melhor hoje, então, porque a gente ouve, né, doutor Marcelo, que muitas vezes é mais barato para os Estados Unidos do que para o Nordeste. Agora essa realidade vai inverter.
Eu não sei que vai inverter, mas ele vai facilitar, né, as pessoas irem para o Nordeste. Né? Logicamente, quem tem dinheiro disponível para viajar para o exterior vai acabar indo, mas sempre existe uma substituição aí. Tá? É natural que uma parte desse turismo acaba se redirecionando para destinos brasileiros. Historicamente tem sido demonstrado que é assim.
Bom, e agora quando tem uma competição interna, um mercado interno, e a gente vai pensar, por exemplo, alguém para sair daqui de Campinas e ir para o Nordeste, né? Vai, muito provavelmente, via transporte aéreo. Aí a gente já tem essa alta no combustível, a gente tem o dólar colocando preços em cima de tudo. Muitas vezes os hotéis, né, eles trabalham com produtos importados. Isso pode ter também uma reação aqui dentro do país, as coisas subirem de preço dentro do Brasil, que se trabalha com real por causa do preço do dólar?
Pode, naturalmente. Então, assim, todo insumo que tiver algum tipo de contato com moeda estrangeira, por exemplo, eu falei o pão, né? Você falou do combustível, isso vai afetar também. Inclusive, um dos efeitos negativos que a gente pode ter, além daqueles que eu já falei para você, é que quando há o aumento da cotação da moeda estrangeira, o setor que naturalmente é prejudicado é aquele que é intensivo em capital. Normalmente, aquele capital que eu digo é máquina, etc., né? E normalmente esse capital é importado. Então, eu preciso de maquinário estrangeiro, né? Por exemplo, para abastecer o meu parque industrial, né? Isso vai ficar mais caro, porque eu tenho que importar máquinas. Então, as empresas, elas tendem a segurar a compra dessas máquinas e, muitas vezes, trabalhar com máquinas ultrapassadas, que já não são mais adequadas, etc. Então, isso tende a reduzir, né, a renovação de parque industrial no Brasil, principalmente se isso se perpetuar por muito tempo, né? E, além disso, um outro problema que pode acontecer é que, se isso também se mantiver por muito tempo, pode ser que a gente passe a sofrer uma pressão inflacionária. Né? Isso já, em outras épocas, já foi muito pior, mas hoje a gente pode ter ainda uma pressão inflacionária. E só lembrando que a inflação não é o aumento de um produto ou de um setor só, é o aumento generalizado de preços, que é isso que a teoria econômica define como inflação. Né? Então, a gente pode ter aí uma pressão inflacionária de um aumento generalizado dos preços por conta do aumento de combustível, de alguns produtos que são muito consumidos, como, por exemplo, o trigo, que não é só o pão, é a farinha, ele atinge a alimentação do brasileiro de maneira ampla, né? Então a gente pode ver um pouco de pressão inflacionária se o preço do dólar se mantiver elevado por muito tempo.
Para quem se antecipa, né, que trabalha com dólar ou que vai fazer alguma viagem, é o melhor situação hoje é deixar para comprar esses dólares, né, numa casa de câmbio perto do dia da viagem. Pode acontecer hoje, por exemplo, de a pessoa comprar um dólar turismo a mais de 4,70, que eu estou vendo aqui a cotação de momento, e depois acabar tendo prejuízo com isso, não ter o mesmo valor, porque o dólar pode baixar logo.
Pode. A impressão que eu tenho é que esse aumento é um aumento pontual. Logicamente, eu não tenho bola de cristal, né? E as pessoas erram constantemente nessas previsões, mas a impressão que eu tenho é que esse aumento é um aumento pontual. Ele foi principalmente engatilhado aí com o ato que levou à soltura do ex-presidente Lula, né? E aí o dólar deu uma disparada. Mas a impressão que eu tenho é que isso vai se ajustar no futuro próximo. Então, se eu comprar hoje, há uma chance muito grande de eu ter prejuízo. Mas, de novo, não tenho bola de cristal, isso é uma previsão pessoal minha.
É, mas aí tem que... Então, a melhor dica no momento, se não precisa, se não vai viajar amanhã, é não comprar agora.
Não, o dólar está bastante caro. Se não precisa, realmente... Né? Agora, quem tem, por exemplo, receita no exterior, né, e tem a possibilidade de antecipar para agora, eu recomendo que antecipe, porque hoje ele vai ter muito mais dinheiro em real aqui. Então, hoje é um bom momento para trazer dinheiro do exterior para cá.
Bom, uma outra questão, já que o senhor falou, doutor Marcelo, dessa... essa mudança na economia, né? Criação de empregos, e a gente vê mesmo pelos números do IBGE, pelas pesquisas que estão acontecendo, né? E o Brasil, ao mesmo tempo que tem o dólar mais alto da história, tem a taxa Selic mais baixa. Essa taxa de juros, ela tem alguma relação com o preço do dólar?
Então, é curioso que, normalmente, quando o dólar está muito alto, é que está havendo uma procura grande de dólar, né? E para evitar isso, o que acontecia normalmente seria o aumento da taxa do Selic, que é uma maneira de atrair o investidor estrangeiro para cá, e quando eles vêm para cá, eles trazem mais dólares e inundam o mercado de dólares. Mas o que está acontecendo é, apesar de o movimento ser normalmente de aumento da taxa do Selic, o que a gente percebe é que a taxa do Selic está se mantendo estável ou vem caindo nos últimos meses, né? Então é um movimento não tão típico como normalmente seria.
Não significa, então, que a taxa de juros baixa faça a diferença no preço do dólar, então. Não precisa subir de novo a taxa Selic para que o dólar baixe.
Normalmente é o que se faria, né? Então, vamos ver, de repente pode ser uma outra maneira, porque a maneira que o Banco Central hoje está intervindo para tentar segurar a alta do dólar é entrar vendido, ou seja, ele está vendendo dólares no mercado para que o preço baixe. A outra maneira seria aumentar a taxa do Selic justamente para poder atrair o investidor estrangeiro e atrair mais dólares para cá. Então, aí o investidor estrangeiro ele vê um ganho efetivo em aplicar em taxas de juros mais altas e acaba trazendo seu dinheiro para cá. Isso acontecendo, a gente teria uma queda, uma tendência de queda do dólar. Então, pode acontecer no futuro.
Bom, vários aspectos colocados aí de vantagens e desvantagens desse dólar tão alto, a cotação de momento a R$ 4,26. Marcelo Godic, professor da FAAP, do INSPER, mestre em Direito Empresarial, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos aqui no CBN Total. Uma boa tarde.
Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço.